Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos, senhores assessores. Vamos iniciar então a nossa reunião. O ponto número 1 é a apreciação e votação da ata número 3, de 8 de julho de 2025, da ata número 4, de 17 de julho de 2025 também, e finalmente da ata número 1, de 27 de agosto de 2025, foi a reunião extraordinária que tivemos, portanto, nessa altura. Pergunto se alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora temos o ponto 2, a apreciação do relatório setorial, o relatório Portugal na União Europeia 2024, autor do relatório, deputado Rodrigo Tacha, sou deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós gostaríamos de pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião, agilizaremos com a máxima brevidade possível. Muito obrigado.
Muito bem, ninguém se opõe, nesse caso fica adiado para a próxima reunião. Temos agora o ponto número 3, que já entra na matéria reservada. Penso que não há jornalistas, de toda maneira, peço para fecharem a porta. Muito bem, o ponto número 3 tem a ver com a distribuição de um parecer sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. Esta participação foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do LIVRE. E também existem quatro mensagens de correio de cidadão sobre o mesmo objeto. Tudo isto foi enviado ao longo destes últimos semanas para todos os seus deputados. As mensagens estão, no fundo, aqui encaixadas, se bem que poderemos considerar que tem lógica juntar tudo no mesmo parecer, ignorar as mensagens ou dar outro tratamento às mensagens. Portanto, se calhar ia pedir primeiro ao Sr. Deputado Paulo Moacho que fizesse a apresentação da sua participação e depois a seguir decidimos o que fazer relativamente a estas mensagens, se fica tudo enquadrado dentro do mesmo parecer ou que tratamento a dar às mensagens em questão. É assim, uma breve apresentação, obviamente, se o Sr. Deputado quiser. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, muito rapidamente, porque acho que todos sabemos do que é que se trata. Tem a ver com a utilização durante uma sessão plenária e previamente a essa sessão plenária também nas redes sociais por uma deputada de uma listagem de nomes de crianças que foram instrumentalizadas para tentar fazer um ponto político que, do nosso ponto de vista, é algo que extravasa aquilo que deve ser o comportamento de um deputado, de instrumentalizar crianças que não foram elas que tomaram qualquer tipo de decisão que possam ser alvo de qualquer tipo de crítica, ainda que se ache que os pais possam ter tido algum comportamento que seja objeto de qualquer tipo de censura, o que também não nos parece todo seja aqui o caso, mas parece-nos que isto é um grande exemplo de degradar do ambiente do Parlamento, que aliás se vê também pelas mensagens que foram recebidas por vários cidadãos, que não se revêem neste tipo de atitude dentro do plenário. Nós, logo no momento, fizemos questão de chamar a atenção para isto, chamar a atenção a quem estava a presidir a sessão, que, do nosso ponto de vista, deveria ter interrompido e alertado para o deputado que fazia a intervenção para essa situação e para não poder estar, no fundo, a revelar nomes de crianças em direto, numa intervenção no plenário. Entendeu-se também, nesse momento, quem presidia a sessão, que não era isso que estava em causa e que não havia nenhuma razão para, no fundo, chamar a atenção o deputado que fazia a intervenção. Nós discordamos e, por isso, também, sendo coerentes, decidimos apresentar esta queixa, que entendemos que deve seguir os trâmites que o Grupo de Trabalho entenda para que esta situação não se repita, porque, e para terminar, há aqui vários problemas, não só da divulgação dos nomes das próprias crianças, e numa das situações, em plenário foi apenas o nome próprio, mas na outra situação estamos a falar de nome e apelido, o que permite a identificação dessas crianças, o que permite tornar essas crianças também alvos eventuais de qualquer tipo de estigmatização, até de violência, e que do nosso ponto de vista isso é censurável, mas para além disso é também a utilização de nomes de crianças para as tratar como o outro, que é, estas pessoas não pertencem à nossa comunidade, estão nas nossas escolas e não deveriam estar nas nossas escolas. E, portanto, qualquer criança que tenha aquele nome vai ouvir aquele nome e vai achar que se estão a dirigir a ela própria. E isso, do nosso ponto de vista, é também uma forma de violência sobre estas crianças e é algo que não deveria acontecer no Parlamento, como não deveria acontecer com qualquer criança, em qualquer circunstância, em qualquer tipo de debate, e, portanto, entendemos que isso violou manifestamente aquilo que são os deveres e as responsabilidades de um deputado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, quer intervir relativamente a este ponto? Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sobre esta matéria, deixar aqui, não podia, aliás, como compreendem, passar sem deixar algumas considerações. A primeira, para dizer que não me choca nada, aliás, não me surpreende, e do ponto de vista político e democrático, tenho respeito por esta iniciativa do LIVRE, embora não concorde com ela, como respeitarei qualquer outra. Mas, chegados aqui, e respeito até, e não dou grande importância, porque isto não vai ter resultado nenhum, porque o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu, como todos que aqui estamos, que a Sra. Deputada Rita Matias, o Sr. Deputado André Ventura, todo o meu grupo parlamentar, eu próprio, não somos aquilo a que se pode chamar, nem de longe nem de perto, uns perigosos perseguidores de crianças. E, portanto, eu relativizo muito esta sua iniciativa, que vem em linha com outras, com o devido respeito político, porque não tem sedimentação alguma. Mas, aliás, acrescento ainda, Sr. Deputado, e já lhe disse isto uma vez numa outra comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que não deixa de ser curioso que o LIVRE, que é um partido que tanto gosta de se apelidar como defensor da moralidade, dos bons costumes e da democracia, e estou à vontade para o dizer, porque os senhores gritam aos centeventos que pessoas como eu, da minha bancada parlamentar, são perigosos extremistas, radicais e de extrema-direita, mas já lhe disse uma vez o professor Oliveira Salazar, e adorá-lo, e adorar tê-lo consigo no seu partido e na sua atividade política, porque aquilo que o senhor deputado aqui vem dizer é que os deputados devem ser espartilhados naquilo que dizem, quando manifestamente, nesta casa, em tantas outras ocasiões, já se citaram nomes de pessoas inidentificáveis e ninguém se manifestou com esta ferocidade, que aliás não é inocente vinda do LIVRE, contra um grupo parlamentar específico. Isto é uma coisa um pouco ridícula. Aquilo que o senhor deputado aqui vem querer defender é que os deputados, independentemente do partido que integrem, não possam dizer no Parlamento aquilo que entendem dizer com a liberdade que lhes foi conferida pelo mandato que o povo lhes deu. E devo alertá-lo para o seguinte, ao Sr. Deputado. Sabe qual é o problema do caminho que o Sr. Deputado está a abrir? É que hoje o Sr. Deputado está a censurar aquilo que o meu grupo parlamentar diz, mas está a abrir a porta a que eu amanhã censuro o seu ou qualquer outro, mesmo que aquilo que o Sr. Deputado disse ou qualquer outro não tenha qualquer nível de censura possível. É esse o caminho que um partido tão defensor da liberdade como o seu e um deputado como o senhor aqui vem defender. Ó, Sr. Deputado, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu fui ensinado na vida desde muito novo uma coisa. Cada um pode ser aquilo que quiser. Temos é que ser coerentes com os caminhos que seguimos. O senhor pode querer escolher esse caminho. Se o Parlamento, na sua unidade, decidir entrar nesse caminho, não sou eu como deputado isoladamente que o poderei impedir. Mas tenho a alertá-lo. É um caminho perigoso do qual eu a seguir também vou fazer parte e olho que não vou vender isto barato. Portanto, acho que o Sr. Deputado deve repensar. Aquilo que se passou, manifestamente, não ofende ninguém. Eu acho que há limites para esta novela da dramatização. Ó, Sr. Deputado, não há um deputado no meu grupo parlamentar que seja mais perigoso que algum deputado do seu ou de qualquer outro, vamos ser honestos, essa conversa já enjoa, é ridícula, conhecemos-nos a todos, andamos todos aqui e, portanto, essa conversa já farta. Essa conversa já farta. E digo-lhe mais, e o senhor deputado ainda fala aqui, foram recebidos 3 e-mails, ó senhor deputado, temos todos idade suficiente para perceber como é que isto às vezes funciona. Basta o senhor deputado, vou dar um exemplo ridículo, espero que nunca o faça, nem suspeito que o vá fazer, mas o senhor pode não gostar de mim e pode instrumentalizar 3 ou 4 pessoas que vão dar um e-mail para fazerem queixa de mim. Portanto, isso vale o que vale. Ou seja, leia-se. Não vale nada, senhor deputado. Desculpe lá dizer-lhe com franqueza, é assim. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Eu já uma vez terminei uma intervenção consigo sobre esta matéria com esta pergunta. E vou-lhe fazer outra vez. Isto apetece perguntar o seguinte, então afinal o fascista sou eu? É que o senhor é que está aqui a limitar a voz de quem é eleito pelo povo. Ó, senhor deputado, não, desculpe lá, com o devido respeito e estou à vontade para lhe dizer, já temos falado várias vezes sobre isso, eu não sou daquelas pessoas que misturam combate político com combate pessoal, tenho a maior consideração por si, como tenho por deputados de todos os partidos, agora devo-lhe dizer, o senhor está a jogar sujo, mas quero avisar alguma coisa, se é para jogar sujo, o Parlamento joga todo sujo. E acho que não é isso que nos interessa a nós como deputados, não é isso que interessa ao Parlamento, estou certo, senhor deputado, não duvido que não é isso que interessa a si, tenho a certeza que não, mas também não me interessa a mim, não interessa a ninguém. Portanto, podem continuar a querer fazer estas novelas. Ó, senhor deputado, isto é ridículo. O senhor acha que a deputada Rita Matias, o deputado André Ventura, o senhor deputado Rodrigo Tacha, qualquer senhor deputado da minha bancada somos perigosos perseguidores de crianças e temos prazer em sofrer crianças e vamos dizer os nomes das crianças para que essas crianças nas escolas sejam perseguidas e maltratadas? Ó, senhor deputado, tenha paciência, isso é do domínio do ridículo. E o livre, que nas suas intervenções plenárias diz tudo o que quer e bem lhe apetece. Chama tudo o que quer e bem lhe apetece, nomeadamente à minha bancada. Ó, senhor deputado, um pouco... Não é falso nada. Não é falso e as sessões estão gravadas. Os senhores esquecem-se que tanto apontam o dedo à minha bancada, mas a minha bancada pede as gravações e estão lá aquilo que vocês dizem, senhores deputados. Portanto, eu apelava a uma... Apelava, quer dizer, eu não tenho que apelar à vossa contenção, porque vocês são... Ao contrário de si, eu defendo que os deputados devem fazer e dizer aquilo que entendem dizer. Portanto, o senhor tem direito a apresentar estas queixas, ainda que eu, pessoalmente, como deputado eleito da nação, tal como o senhor, as considero ridículas e, no entendimento do meu grupo parlamentar, considero que isto não tem qualquer substrato. Mas também lhe digo, e termino com isto mesmo, lembre-se disto, a porta que o senhor está a abrir para si é a porta que abre para todos. E se o Parlamento seguir esse caminho, pode ter certeza, eu serei um dos deputados que não vai vender isto barato. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentá-la a si, a toda a equipa, a todos os senhores deputados e deputadas, e cumprimentar neste regresso de férias e desejar uma boa sessão legislativa. Queria começar por uma questão procedimental, que é uma vez que já que deliberámos não haver a comissão de grupo de trabalho de Código de Conduta e apenas de registro de interesses. Penso que o que se deliberará aqui, independentemente de discussões acaloradas, é alguém fazer um parecer. E, portanto, de uma forma mais sucinta, aquilo que eu queria dizer é que, como se reparou pela forma, até como o Sr. Deputado falou, há uma diferença entre o Sr. Deputado e os nomes que aqui foram referidos. O Sr. Deputado é adulto. Estas crianças aqui que foram referidas merecem especial proteção pelo direito, cada um de nós terá a sua opinião. A liberdade de expressão tem limites, o nosso dever de urbanidade também tem a ver com esses limites dessa liberdade de expressão. As crianças que foram, os nomes das crianças que foram referidos, quer os nomes próprios, quer no vídeo da senhora deputada, o nome completo, não por acaso são todos nomes oriundos do Indostão, nós sabemos porque é que foram escolhidos esses nomes que soam a estrangeiro, todos eles vindos do Indostão, não foram escolhidos nomes de alunos do Liceu Francês ou nomes de alunos do Colégio do British não sei o quê, não foi escolhido da Escola Internacional e, portanto, é evidente que há uma escolha intencional nos nomes de origem do Indostão. E também a lógica do debate que estava a acontecer naquela altura é de que há uma intencionalidade de associar risco e perigo a pessoas.
Só um momento, Sra. Deputada, peço que deem condições para a Sra. Deputada continuar.
Risco e perigo a pessoas dessa origem. Independentemente das pessoas serem identificáveis ou não, aquilo que estudamos em direito relativamente à possibilidade das pessoas correrem risco ou ficarem em situação de ódio ou de mais vulnerabilidade é que, efetivamente, para mais tratando-se de crianças, a partir do momento em que esses nomes são ditos nesse contexto, independentemente da criança A ou B a ser identificável, e no vídeo é identificável, a criança que tiver esse nome em abstrato, naturalmente, passa a ser mais estigmatizada. E há outro ponto que para mim me parece importante, que é associar necessariamente esses nomes a imigrantes, é ter uma ideia de que as pessoas em Portugal têm que se chamar todas Joana ou Pedro António. Na altura, aliás, fiz questão de dizer que nós tivemos, até no Parlamento, portugueses de origem com nomes precisamente do Indostão, como o caso de Saudoso, Saudoso como deputado, porque está bem entre nós, do deputado Narana Sinai Koissoró, tem exemplos do caso de Abdulkarim Vakil, que também é português de origem, do caso de Nazim Arremat, tem um trabalho admirável em Portugal, que é português de origem, como tantos outros casos. Isto é, Portugal é de facto muitos nomes e, portanto, esta associação desnecessária entre nomes do Indostão e nomes de imigrantes também tem uma intenção. Agora, de facto, tratando-se de crianças e naquele contexto, eu tenho uma leitura idêntica àquela que foi feita pelo LIVRE, admitindo outras opiniões, mas eu acho que o que é preciso é nomear um relator e depois o parecer é aprovado ou não. Aí acho que nos poupávamos a muito mais. Era isto. Porque precisamente o grupo de trabalho desapareceu.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Barreira Soares.
Muito obrigado. Cumprimentar todos os senhores deputados. E eu tinha que intervir, porque acho que não podemos deixar passar em branco um tipo de conduta como o LIVRE tem vindo a fazer desde o seu início. Nós percebemos que o LIVRE é um partido sem brilho, sem ideias, achamos que é livre de ter ideias. Mas era importante nesta fase, junto do debate que tanto pedem e que tanto afirmam, era importante ouvir as ideias dos outros e perceber o que é que foi dito. Quando se falou em nomes indostânicos, eu ouvi uma Maria Inês, não sei se era do Colégio Francês, se era do Colégio Britânico, mas havia uma Maria Inês entre aqueles nomes, e não vejo que Maria Inês possa chocar ou outro nome qualquer que tenha ali sido dito. Isto é de facto de um partido que não tem propriamente conteúdo e vive da espuma dos dias e procura aqui surfar no trabalho de outros partidos que efetivamente... O Sr. Deputado Reis, eu percebi quando estava a ver que não conseguiu falar deste assunto como um assunto sério, e daí se ter rido, de facto, é risível. E de facto, eu aqui não posso deixar de passar, porque acho que os portugueses merecem mais. Somos 230 deputados e estamos sempre a perder nesta espuma dos dias. Os portugueses merecem mais. Temos problemas fortíssimos em todos os setores, e estarmos aqui a perder tempo com nomes que não são minimamente identificáveis é de facto risível e triste, e eu não podia deixar de o referenciar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para responder algumas coisas que foram ditas, já que estamos a fazer um pré-debate sobre esta matéria. Eu não sei o que é surfar o trabalho dos outros, Sr. Deputado, mas ir buscar uma lista de nomes próprios e apelidos, que circula na internet, sem sequer confirmar a sua veracidade, como depois a deputada Rita Matias, aliás, confirmou num debate no qual eu também estive, sem sequer confirmar se aquela lista era verdadeira, e lê-la para fazer um número, para as redes sociais e no plenário, se esta é, enfim, quer dizer, acho que todos sabemos que é esta a ideia que o Chega tem do trabalho parlamentar, mas não é isto que é o trabalho parlamentar, Sr. Deputado, lamento avisá-lo. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Rodrigo Tacha disse, Sr. Deputado, também escusa de estar a ter um tom ligeiramente ameaçador sobre as portas que se vão abrir, porque nós não estamos preocupados com isso, Sr. Deputado. O que nós consideramos que é verdadeiramente ridículo, Sr. Deputado, é se eu tratar assim por Sr. Rodrigo Tacha no plenário, o Presidente vai fazer não lhe chamei coisas piores, coisa nenhuma. Não, ó, Sr. Deputado, tenha lá calma.
Os senhores tenham calma, por favor.
Ver o Chega, tentar defender o brio dos trabalhos parlamentares também é caricato, porque se há partido que neste Parlamento...
Não é,
abastarda completamente aquilo que se passa no plenário e ofende e chama nomes a todos os deputados e mais alguns, senhor deputado, portanto, olha, não vamos entrar aí por comparações que não vale a pena. Mas aquilo que é verdadeiramente revoltante para o Grupo Parlamentar do LIVRE é se houver um tratamento que o Presidente considere que não é tão formal. Há uma chamada de atenção, seja qual for o presidente que esteja a presidir a sessão, mas se houver um número político verdadeiramente abjeto, em que se leem nomes de crianças, sim, e as pessoas são identificadas pelo seu nome e pelo seu apelido. Portanto, até pode não ser objetivo do Grupo Parlamentar do Chega que aquelas crianças possam estar sobre algum tipo de ameaça. Mas a verdade é que a partir do momento em que se lê o nome, isso pode ter consequências que os senhores deputados nem sequer estão a considerá-las. E que, no momento, se fale sobre isso, até posso admitir que pudesse ter sido algo, enfim, que não lhes tivesse passado pela cabeça que devemos ter um respeito maior por crianças do que temos por adultos e um cuidado maior quando utilizamos crianças no debate político. Mas o Chega também nunca sequer se...
Deputado, vamos terminar, temos mesmo que avançar com os Presidente. Trabalhos.
Se é para fazermos a discussão, é para fazermos a discussão, Sr. Presidente.
Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para fazer um ponto à ordem de trabalhos. Sr. Presidente, creio que o que está em causa aqui neste ponto é a distribuição do parecer. Foi a apresentação pelo Grupo Parlamentar do LIVRE e, portanto, eu creio que não tem lugar hoje a discussão deste assunto e, portanto, eu solicitava ao Sr. Presidente que solicitasse ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do respectivo relator para darmos o seguimento aos nossos trabalhos. Teremos oportunidade, nessa altura, de o fazer.
Obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Tachas. É só mesmo uma intervenção muito breve.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito breve mesmo, não é para continuarmos a discussão do ponto, embora tenha sido o Sr. Deputado a começá-la, apenas para deixar claro. Até em defesa da minha honra pessoal, penso que todos aqui percebemos, e está gravado, o meu discurso não foi nada ameaçador, não faz parte do meu feitio ameaçar ninguém. Aquilo que eu disse e repito foi que o caminho político, o Sr. Deputado estava a abrir, abriria portas, e, portanto, deixar isso bem claro, daí o Sr. Deputado saltar. Oh, Srs. Deputadas, se estão com pressa, podem sempre retirar-se. Eu estou a falar, agradeço que me deixem falar. Muito obrigado. E, portanto, apenas deixar essa nota, toda a gente percebeu que eu não queria ameaçar ninguém e o senhor sabe também quanto eu que não é.
Obrigado,
o meu
Sr. Deputado.
Tom.
Está entendido. Só aqui uma única última questão relativamente a este ponto, antes de pedir ao Grupo Parlamentar do PSD para indicar o relator, é se as mensagens serão juntas ou não a este parecer, ou se para já não vamos decidir sobre a questão das mensagens, fica uma próxima reunião para cada grupo poder pensar no seu entendimento sobre o que fazer realmente às mensagens, se se dá um seguimento concreto a nível de parecer, só se há uma prévia discussão sobre as mesmas, podendo morrer por aí o assunto das mensagens nessa discussão inicial. Inclui? Sr. Deputado?
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Então, somente para dizer que, de facto, não há nada a obstar que se inclua também, mas há um segundo ponto, e isso motiva, de sobremaneira, a minha intervenção. Seria cordial, e penso que muito pertinente, que, previamente ao parecer, ou entroncando, e se vemos como, que os dois deputados visados fossem previamente ouvidos, em ordem que pudéssemos, quem for elaborar o parecer, estar na posse exatamente daquilo que são as versões de cada um deles.
Obrigado, Sr. Deputado, mas eu penso que faz parte dos procedimentos ouvir os deputados visados, faz parte dos procedimentos normais. Então, nesse caso, vamos incluir as mensagens, quatro mensagens, junto com a participação do Grupo Parlamentar do LIVRE. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD quem é que quer indicar para relator.
Presidente, a Sra. Deputada Andréia Neto.
Muito bem, fica a Sra. Deputada, então, Andréia Neto, encarregue de apresentar este parecer relativamente à participação e às quatro mensagens. Passando agora para o ponto 4, distribuição do projeto de lei 104 do LIVRE, prevenir a corrupção no exercício dos cargos públicos de topo. Este também vai ser um autor de relatório a indicar pelo Grupo Parlamentar do PSD. É a mesma PSD? Ok. Antes de perguntar quem é que é distribuído, relativamente aos pedidos de parecer, consultas a efetuar, o habitual é ao Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Mecanismo Nacional Anticorrupção, Entidade para a Transparência e Associação Cívica Transparência e Integridade. Normalmente também consulta-se a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. Neste caso, pensamos que talvez não tenha muita lógica, porque este projeto em si visa apenas cargos mais executivos a nível de governo e de cargos públicos top, no fundo, em que não vai englobar nem os municípios, nem a Associação Nacional de Freguesias. Portanto, se estiverem todos de acordo, os pareceres vão ser pedidos a estas entidades e pergunto então qual é o relator.
Sr. Presidente, serei o próprio Francisco José Martins.
Muito bem, fica indicado então o Sr. Deputado Francisco José Martins como relator. Número 5, é a distribuição de parecer sobre levantamento de imunidade parlamentar, que vai ser indicado, neste caso, pelo grupo parlamentar do PS, relativamente a um pedido do Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, Juízo Local Criminal de Castelo Branco, no âmbito do inquérito 1012/21. Quem é que fica como relator, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, indicaremos ainda hoje.
Muito bem, aguardaremos então a indicação por parte do grupo parlamentar do PS. Tentando abreviar isto aqui ao máximo possível aqui os outros assuntos, temos também uma exposição sobre a manutenção da ordem e decoro nos debates parlamentares, que foi enviado para todos os membros da Comissão. A pergunta é, valerá a pena fazer um parecer sobre isto? Querem discutir o assunto? Eu chamo só a atenção por isto porque também há um outro, que não está aqui, mas também há um outro comunicado que até foi sobre mim próprio também. Eu acho que deveria-se pensar realmente o que fazer realmente a estes e-mails que vamos recebendo, porque alguns poderá haver lógica ser feito algum parecer eventualmente, mas se calhar outros poderemos eventualmente discutir em comissão ou simplesmente não lhe dar seguimento, mas acho que não vale a pena estar a... sim, ok. Então, numa próxima sessão, vamos discutir o que fazer, Sra. Deputada.
É para indicar já, a Sra. Deputada Dália Miranda fica já indicada. A Sra. Deputada Dália Miranda fica já indicada.
Muito bem. Ok, pode aparecer. Muito bem. Então, relativamente a estes e-mails que a Comissão tem estado a receber, numa próxima reunião poderemos debater essa situação. Só mais duas coisinhas rápidas. Uma proposta para uma reunião com a entidade da Transparência. Ah, já agora penso que já todos receberam a entidade da Transparência, voltou atrás na sua posição e passou a dar acesso aos assessores. Okay? Já agora posso dizer que eu falei pelo telefone que a senhora Presidente e pronto, pareceu-me que poderemos encontrar aqui um entendimento futuro e evitar estes problemas. E ela insistiu realmente na marcação da tal visita. A minha proposta, podem pensar e depois não decidir agora, mas decidir por e-mail, seria dia 23/9, portanto, no fundo, é uma terça-feira, porque é o dia normalmente da reunião. Portanto, seria 23/9, por volta das 4 horas, que é quando a entidade da Transparência também tem disponibilidade. Portanto, pensem... Sim, Sr. Deputado.
Eu acabo de ser informado, agora alertaram-me, e a Sra. Deputada Isabel Moreira também o sabe, pode estar previsto vir a Sra. Ministra da Administração Interna no dia 23, aqui ao Parlamento. Pois, e portanto...
Muito bem. Ok, nesse caso é assim, temos tempo, para já fica esta hipótese de data, entretanto vamos decidir um pouco mais para a frente, ainda temos tempo. Há aqui finalmente uma última questão que tem a ver com o relatório GRECO, que todos os seus deputados também receberam, e o anexo foi enviado só hoje. Nesse anexo há uma tabela que tem cores, e onde está uma indicação de situações que estão para resolver ainda e que têm algumas a ver com a nossa comissão. Portanto, agradeço aos Srs. Deputados que analisem essa última tabela e o que lá está, a informação que lá vem, e numa próxima reunião também vamos discutir sobre essa questão, alguma que tem a ver realmente com a entidade da transparência também e procedimentos relativamente a eles. Próxima reunião, ia só sugerir ser dia 17, por volta das 2 da tarde. Porquê? Porque no dia 16 vai haver, no dia 17 de manhã vai haver finalmente a reunião dos presidentes de comissão, onde ficará decidida algumas questões que estamos à espera há bastante tempo, de maneira que então é preferível fazermos nesse dia, porque já temos dia 17 já depois da reunião, porque já temos alguma informação sobre isso. Portanto, nesse caso, dia 17, que é quarta-feira, às 2 da tarde. Ok? Está tudo? Está encerrada a reunião. Obrigado.